Provérbios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Pode ler o 7. Quem tem. Tem alguém para ler aí? Não, né? Tá lendo? Tem não? Então, o Provérbios capítulo 1, versículo 7 e 8. Eu leio então. O temor, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos em razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possui. Amém. Eu quero me fixar no versículo 8, que diz o seguinte: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, riqueza, diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quer dizer, é um enfeite, é uma riqueza, são joias, coisas preciosas. Se você ouvir a instrução do teu pai e não deixar a doutrina da sua mãe. Amém? E não deixar a doutrina da mãe. E em segundo plano aqui, é evitar o caminho dos pecadores que vêm com blandícias e, né, vêm com coisas. O convite do pecador sempre ele é um convite irrecusável. O convite do pecador sempre é um convite irrecusável. Tá certo? Mas o mais importante de tudo é que nós ouçamos a instrução da igreja e não deixe a sua doutrina, escuta o que o seu pai está falando, que é Deus. Amém? Então eu queria, né, mostrar que vocês tivessem o maior cuidado de viver no mundo. Cada dia se torna mais difícil para nós, o caminho fica mais estreito, é difícil, não, daqui a um tempo não tem lugar para você não tem lugar para você ficar, tem lugar para você, né? Daqui a um tempo, realmente, não tem lugar para nós. Não tem lugar para nós. Por quê? Por causa exatamente dos pecadores. Exatamente por causa da inimizade do mundo, da maldade do mundo contra a igreja. Então, é importante, fundamental, que a gente, que a igreja, esteja prestando muita atenção no quê? Em quê? No que Deus, que o Pai, está falando através da igreja. Então, não deixes a instrução do seu pai e não abandona a doutrina da sua mãe. Não deixe a instrução do seu pai e não abandona a doutrina da sua mãe. Muitos, por exemplo, que estão aqui, os que sobraram, né? Ainda nós conseguimos ainda reunir alguns que sobraram do grande terremoto, né, que houve, do vendaval que houve, né, sobre a casa de Deus, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Por quê? Porque pessoas foram dar ouvido ao pecador que vem com ofertas, que tipo? É. Irrecusável, ofertas preciosas, ofertas tremendas. A conversa dele, a conversa do pecador é uma conversa adocicada, é uma conversa, sabe, gostosa. E aquele que dá ouvido ao pecador, ele caminha para uma situação difícil, que fala aqui. Os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão que estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, eles estão armando o laço contra eles mesmos. Estão armando contra eles mesmos. Se nós confiarmos em Deus, se nós confiarmos mais em Deus, se nós realmente dar ouvido à doutrina, o ensinamento da igreja, a doutrina da igreja, o conselho de Deus, etc. Se nós fizermos isso, com certeza absoluta, eles estão armando o laço para eles mesmos pisar. Então existe dois tipos de gente entre nós. Existem aqueles que são do bem e existem aqueles que são do mal. E aqueles que são do bem, o que estão fazendo? Eles estão procurando obedecer a Deus e ouvir a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. E aqueles que são do mal, o que estão fazendo? Eles também estão por aí. Não pensa que você vai encontrar essas pessoas muito longe daqui, não. Você vai encontrar por aqui mesmo. É entre nós, é em volta de nós. É assim que você vai encontrar, né? E essas pessoas, elas não são do bem, elas são do mal. Deus nos colocou diante de nós o bem e o mal. Aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. Aqueles que são da bênção e aqueles que são da maldição. E aqueles que são abençoados por Deus, eles precisam vigiar muito mais do que os outros, precisam estar sempre cuidando muito mais do que os outros, sempre atento ao que a igreja está ensinando. Né? E ter muito cuidado com o que ele escuta fora da igreja. Fora da igreja. Amém? Eu não vou ficar pregando aqui, falando para vocês. Eu quero que vocês comentem a respeito disso. O que que vocês acham? O que que vocês entendem? O que que vocês pensam? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendeu o que eu quis dizer? Então, o que que você entendeu?
Dois tipos de pessoas, de povo, de, né?
É, tá falando aí sobre aqueles que...
Faz o bem.
Obedece. A Deus e ouve a doutrina da igreja. E sobre aqueles que...
Não obedece.
Que não obedece. Que não ouve. Né?
É. Então...
E o lugar deles pode deixar que tá reservado, né? Sim? Deus falou, pode deixar que eles... O laço... Eles mesmos estão armando o laço para eles mesmos pisar. Né? Então, Deus, interessante que ele fala assim, normalmente a gente não arma o laço na vista da árvore, da ave. Normalmente você não arma o laço na vista da ave. Se a ave estiver vendo você armar o laço, ela não vai lá não. Ela chega, ela vai lá, costuma não ir. Né? Mas... Eles armam os laços, as escrituras dizem que estão armando os laços para eles mesmos, diante dos seus próprios olhos. Não sei se eu atrapalhei seu raciocínio.
Então, entendi, foi isso, né? Se eu for falar, talvez eu vou só repetir o que o senhor falou. Meu entendimento, ele não vai além, não. Então, se a gente ouve a instrução de Deus, o que Deus está falando, né? Por exemplo, como foi dito ontem, que não é o corpo, é a alma que a gente tem que preocupar. E se a gente ficar envolvido com o pecador, a gente vai preocupar com o corpo. E o corpo já tem o destino certo. E a alma, a gente não vai conseguir salvar. Só tem uma salvação, se a gente der ouvido a Deus. Se a gente aceitar essa doutrina.
Amém. Outra pessoa aí. Pode falar. É porque a Roberta estava ocupada. Outra pessoa falar. Porque se vocês não falarem nada, nós terminamos a reunião, que não tem nada para falar. Oh, meu Deus do céu. Falando. O que você entendeu?
Amém, eu concordo que assim, a nossa...
Porque, só um minutinho, reunião de casais é pra você soltar a língua mesmo. Entendeu? Solta a língua. Nem que tiver que... Entendeu? Segurar um pouco, mas é pra você soltar a língua mesmo. Aquilo que você pensa de uma coisa que nós estamos acabando de falar. Pode falar.
Como o senhor falou, assim, a nossa salvação tem sido em dar ouvido ao que Deus tem falado, ao que a igreja tem falado, porque está ficando cada vez mais difícil. Como o senhor falou, assim, quem está escutando tem que vigiar mais do que os outros. Que além de dar dificuldade, vem o pecador com as ofertas, né? Assim, vem às vezes, como o senhor falou, no nosso meio mesmo vem às vezes as doutrinas diferentes, né?
É.
Foi isso.
Foi isso. Rosimar.
Não concordo com a Ana. Realmente, pecador não é fácil, não. A gente, como você falou, é um convite irrecusável, né? Então, se a gente realmente não estiver atento ao que Deus está ensinando aqui na reunião, nós estamos lascados, viu? Porque o pecador tem demais. Então, como foi falado aqui, ó, eu achei interessante, o temor do Senhor é o princípio da ciência, né?
É.
Então, precisamos temer, se Deus está falando, se Deus está mostrando para nós, que para a gente tomar cuidado, porque esses que estão armando o laço, é para eles mesmos. Né? Então, se a gente não vigiar, nós vamos também cair.
É, só que ele vem, ele arma um laço diante dos olhos dele, mas tentando te pegar.
É.
Né, assim?
Uhum.
E se você estiver com os olhos abertos, você também não vai.
Não vai bem.
Se você estiver ouvindo a doutrina da sua igreja, se você estiver ouvindo a instrução do seu pai, que é Deus, se você estiver acompanhando direitinho, Deus não deixa de mostrar, de avisar, de orientar. Cada reunião tem um ensinamento. Cada reunião tem uma coisa que Deus está falando para nós. Cada reunião tem um aprendizado. Agora você vai para casa, não dá ouvido, não importa, não liga, você está sujeita a ser levada por um desses obreiros do mal, que não quer o bem da igreja, que não faz pela igreja, que não ajuda. Você percebe que ele está armando o laço para ele mesmo pisar, né? A igreja que somos nós, você pode avaliar pela sua vida, pela vida de algumas pessoas que você conhece, pela vida, ou então pela sua própria situação. Você fala, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, com minha filha, com meu filho, com meu pai, com minha mãe. O certo é quem tem ouvidos, quem tem olhos, agora, quem tiver cego, quem tiver surdo, nessa época que nós estamos vivendo, né, vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Você não está vendo isso? Você não está vendo aquilo? Então, se você não tiver, você vai sofrer muito. Amém? Amém. Então, pronto. Terminou a reunião, galera. Dá para Marley lá. Vamos lá. Marley, você sabe o que nós estamos falando? Não,
não, eu cheguei um pouco atrasada.
É. Parece que você chegou um pouco atrasado, mas por isso que eu perguntei, você está sabendo o que nós
Mais
falamos?
Ou menos, não.
Ah. Aqui está escrito assim, filho meu, dá ouvido à instrução do seu pai, dá ouvido aos ensinamentos da sua mãe. É claro que não está se referindo ao pai natural, nem à mãe natural, mas está se referindo a Deus e à igreja. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Toda reunião, Deus está ensinando uma coisa. Ele vê o que você não vê. Ele sabe do que você não sabe. Ele está vendo o buraco que você está entrando. Está certo? E nós precisamos realmente obedecer a Deus. Dar ouvido a Deus. Por quê? Porque caso contrário vai acontecer a segunda parte. A segunda parte é o quê? A segunda parte. Hã? Leia aí. Leia, certo. Aí você pode escolher um para ler, assim, lê o 10, não, lê o 9, entendeu? Ou o 8, tanto que é bom, tá? Qual que você quer? que lê. Para Marley entender, porque nós estamos passando para Marley. Que se a gente não der ouvido à igreja, se não der ouvido a Deus, você vai acabar automaticamente dando ouvido ao pecador. Entendeu? Porque o pessoal aqui, porque não acordou ainda. Mas você vai dar ouvido ao pecador que vem, ele vem até a gente, ele vem até nós, com que jeito? Chutando, dando pesada, falando. Não, ele vem com. Como é que é? É, ele vem com um convite, blandices. Ele vem com. Sabe, com muito cuidado, muito jeito. Não, irmão. Não, irmão. Você acha que se você deixar de ir na reunião, Deus vai mandar você para o inferno porque você não foi na reunião? Deus vai. Você vai perder sua alma porque você não assiste a reunião? Que isso? Claro que não. Então, ó, cuida do seu trabalho. Você tem que trabalhar. Você acha que Deus está vendo você trabalhar, vendo você se esforçar, e mesmo assim você acha que Deus vai levar sua alma para o inferno porque você... Não, não vai nessa, não. Isso é coisa do Rossini. Está ficando doido. Viu? Então, você pode trabalhar, pode ficar trabalhando até a hora que você quiser. Pode, não tem problema, não. Uma reunião, você assiste outro dia. Certo? Quantas vezes você vai à reunião por semana? Duas vezes? Ih, tá bom demais. Não tá muito. É, quer ver, tem uma pessoa que acha que nós fazemos muita reunião. Quem que é, César? Teve um que falou. Teve um que está vindo aí e tal. Um novato aí. Falou, gostou, achou bom. Achou que a gente fazia muita reunião. Né? Bem, Marcela, chega para frente. Seja bem-vinda à casa do Deus de Jacó. Certo, Maria? Então, o que que nós deveríamos fazer? O que a gente deveria fazer? Vamos ver se eu mexo com o coração de vocês. O que que você deveria fazer? Você vem em todas as reuniões, deve vir em todas as reuniões, deve trabalhar na hora da reunião, deve... Me ajuda, explica para mim, o que que você deve fazer?
Eu acho que é igual você estava falando aí. Primeira coisa. Primeira coisa, irmão, é a gente não faltar nenhuma reunião. Porque eu vejo lá em casa mesmo o quanto a gente tem perdido e perdeu por não ter faltado algumas reuniões. E isso é prejudicial demais da conta, prejudica muito, porque todos os dias tem um laço. E tem laço que é pro resto da sua vida. Você não se livra dele tão fácil. Então, se a gente viesse em todas as reuniões, eu acho que a gente evitaria muitos problemas, muitos laços. E acaba atrapalhando a gente, às vezes tirando, igual lá em casa, eu vejo o Léo toma muita decisão assim, irmão, sem nem pensar, eu acho. E isso eu sou.
E ele não era assim?
Não era. Ele era totalmente diferente do que ele é hoje. Tem hora que eu acho ele até doido. Eu até brinco com ele, falei, Léo, é doidura. Aí a gente acaba vendo isso que você está falando. Deixou de vir, vem uma, aí eu presto atenção que ele fica voando, né? Aí aparece uma decisão no outro dia, e é rápido, né? É coisa de, se eu falo hoje, vai ser daqui uma semana, não. É hoje, amanhã o senhor tem que, se o senhor aprendeu aqui direitinho, o senhor sai livre. Mas se, o senhor não, se a gente não aprender direitinho aqui, amanhã você cai no laço. E o perigo é você cair num laço desse e depois você se livrar dele. E aí é perigoso até você perder tudo, né? Perder sua paz, perder a sua tranquilidade. E...
quer dizer que você já está começando a enxergar...
isso...
você está começando a enxergar o resultado... o resultado de um passo errado que foi dado no passado.
E a gente, às vezes, pode até...
só um minutinho. E esses aqui, às vezes, não estão enxergando porque estão dormindo. Entendeu? Eles ainda estão dormindo. Então, eles não estão enxergando. Para eles, está tudo... está com os olhos... no... você já viu falar que a pessoa está com o olho no viado? Assim que o olho fica... né? Vem quando você vê a pessoa com o olho no viado. É, né? Assim, fica dormindo, eles não estão enxergando. Eles não veem isso. Você está falando porque você já está vendo o resultado do passo errado que foi dado lá atrás. Nós estamos tentando abrir os olhos deles aqui e ver se eles acordam. Para quê? Para que eles não deem o passo. Para que eles não façam isso. Tem uma irmã, né, que eu não vou falar o nome, para não, acho que não precisa falar, mas tem uma irmã que ela fala para mim várias vezes, chorando, mas chorando assim, copiosamente, faz o maior arrependimento que eu tenho na minha vida, foi não ter ouvido o Senhor quando eu precisava. Aí eu falo para você, não é eu não. Você deixou de ouvir Deus e deixou de ouvir a doutrina? Igreja. A mãe sua, que é a igreja, quis te ajudar, você não deixou. O seu pai quis te instruir, você não aceitou. Tem um irmão, está dando um passo, e eu vejo que agora eu já estou velho, já tô, né, não peço para mais nada, mais não. Mas tem um irmão que está dando um passo errado. Estou vendo ele dar o passo errado. E quando a pessoa dá o passo errado, o que vai acontecer, Maria?
É triste demais, porque...
lá na frente?
Você vai ver.
Lá na frente você vai ver o resultado. Ué. Você chupa bastante manga agora. E amanhã de manhã, se você não correr para o banheiro, você vai ver o resultado na cama. Você vai ver o resultado ainda na cama, se você não correr para o banheiro. Entendeu? Toda ação tem a sua reação. Toda ação tem a sua reação. Eu estou vendo o irmão dar um passo errado. Eu, no lugar dele, não faria aquilo. Está errado. Interessante que... eu tenho certeza também que ele está dando ouvido a... a quem? Ao pecador. E onde está o pecador? Está no meio de nós. Só que o pecador não faz como eu meto o pau. Não é o pecador não, o pecador vem com jeito, com blandices, com jeito. Tá? Ah, né, faz assim, é muito melhor assim, por que você não faz assim? Porque, entendeu, né? Etc. Opa, que se ele dissesse, olha, isso aí que você está fazendo não convém, não afasta da reunião, não afasta da igreja. Não afasta, né? Porque se você se afastar, você vai, os seus pés serão amarrados, você vai estar em laço. Aí para depois você ajeitar tudo isso e voltar, talvez você nem consiga mais. Você distanciou tanto e aí não consegue mais. Como você falou, não é mais a mesma pessoa. E quando vem, fica perdido. Não consegue reativar a fé. É muito perigoso. É muito perigoso. Amém? Então, para a gente falar, citando o nome, tal, fica muito ruim. O que a gente fala, a gente bate para ver se a pessoa acorda. Para ver se a pessoa acorda. Você está vendo? Eu falei assim, você acha que você não está vendo a cor do seu vestido? Será que você não está vendo a cor do seu sapato? Né? Você sabe. Quando você vai comprar sua roupa, você sabe que cor que você compra. Não estou falando metendo pau em cor de roupa, não, viu, gente? Só estou falando. Só estou falando que a pessoa sabe. Ele sabe a cor da roupa que ele tem. Ele sabe. Ele sabe. Peraí. Vamos parar. Vamos olhar. Vamos meditar. Então está aqui. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Não deixe a doutrina de tua mãe. Por quê? Diadema de graça serão para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Quer dizer, diadema de graça. Quer dizer, é uma coisa que, diadema é um negócio que está aqui, ó, preso na cabeça, que é a diadema. Diadema de graça, quer dizer, se você não afastar da igreja, não afastar das reuniões, não afastar, você está protegido. Tem um diadema, está na sua cabeça, preso aí, que está protegendo você, guardando você, livrando você dos laços que foram armados contra você. E mais uma vez, e como que o inimigo chega? Com ofertas irrecusáveis. Ele vem, entendeu? Te lisando. Entendeu? Passando a mão, né? Na sua cabeça, você deixa ele passar a mão até em outro lugar. Viu? Mas ele vem, com jeito, passando a mão. Entendeu? É, mãe. Daniel acordou. Tá vendo como é que a gente faz pra igreja acordar? Faz a igreja acordar assim. Mas vem realmente oferecendo uma coisa que você não pode recusar. É, ela está falando aqui uma coisa, eu não sei se é com todo mundo, porque é bom, é isso que é bom. Assim que é a reunião de casais, aí começa a surgir os problemas, quer ver? Eu não sabia disso, ela estava falando.
Se você recusa, depois você quer morrer de arrependimento.
É assim? É? É? Se a gente recusa, depois a gente fala, oh, meu Deus, por que que eu recusei aquilo? Era bom, ia ser bom demais. Ia ser bom demais. Mas eu vou te contar, viu? Tem cada um no nosso meio que só Deus para ter misericórdia de nós, que tem contribuído realmente para a edificação da igreja ou não? Não. Tem contribuído para santificação da igreja, para, né, o aperfeiçoamento dos santos. Está lá assim, né? Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, né? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Meu Deus, e aí a pessoa fica só fazendo o contrário, só... Difícil demais. Né? Quando eu cheguei ali na casa do Nevaldo, brincando, eu solto as minhas, né? Cheguei ali na casa do Nevaldo e falei assim, Nevaldo, sabe o que, eu tenho contra ti? Tenho contra ti que você não tem assistido às reuniões. Ah, mas eu estava trabalhando, tá, estou trabalhando, não interessa. Não me interessa. Você vai ver o resultado, você vai ver depois. Amém? O resultado você vai ver depois. Não quer não? Não, então não vai. Eu falei brincando, tenho contra ti que você não tem assistido às reuniões normalmente. Falta uma, falta duas, falta três, falta quatro. Amém? Quando passa um, passa dez. Depois que você falta uma, duas, três, um pouquinho, você não tem mais compromisso, não tem mais temor, não tem mais, não, eu não posso faltar à reunião. Não tem temor. Sai da reunião para ir... A vez para ir para o motel. Decidi numa reunião, porque é a única hora que eu tenho para ir para o motel. O único tempo que eu tenho para poder pular meu cambão, né? Eu vou fazer isso. Você pensa que é mentira? E, ué, sei, põe, né, não? Mas é verdade. A única hora que eu tenho, deixa para aqui para poder assistir para ir lá assistir um jogo de futebol. Né? Futebol tem todo dia, é o ano inteiro. É o ano inteiro futebol. Futebol é o ano inteiro, um enfiado no rabo do outro. E tudo bem, mas pega uma hora, pega um dia. Às vezes eu vou lá já aconteceu de eu ir lá em Fortaleza fazer reunião e a pessoa não ir na reunião porque foi para assistir futebol. Aí você imagina como que Deus fica na situação dela. O caboclo vem lá de Goiânia, paga passagem de avião e vem aqui para poder. Aí hoje eu não posso porque eu tenho assistido um jogo. Eu tenho que jogar. Então a pessoa não deixa, não faz um sacrifício, não faz um, né? Por Deus. Porque se você, em último caso, você vai faltar a reunião mesmo. É claro que você não vai em todas. Mas eu falo assim, deixar por coisas fúteis. Por coisas bem, bem à toa mesmo. Tem coisa que justifica. E Deus sabe o que justifica, o que não justifica. E você mesmo entristece, assim, sabe, oh, mas como eu gostaria de estar lá na reunião. Chega na hora da reunião, seu senhor, eu gostaria de estar na reunião. Olha, eu não posso pegar isso, não posso... Eu não posso fazer isso, porque isso aí vai dar exatamente no dia da minha reunião. Eu não posso. Então, o esforço que você faz é visto por Deus. É visto por Deus. É claro que um médico, por exemplo, um médico chegou ali, tem um doente. Chegou, olha, eu preciso atender esse doente. Mas é engraçado, você sabe que quando você tem amor pelas coisas, Deus sempre... deixa aquela hora prontinha para você, separada para você. Quando você realmente, Deus sabe que você tem aquele compromisso, que você gosta, que você sofre quando perde, Deus mesmo, ele providencia para que aquela hora esteja livre para você fazer a sua devoção. É assim. Né, Fernanda? Concorda, Fernanda? Flanício, eu até ia ligar para você hoje, que eu estou em falta lá, tem uns 3 ou 4 dias. Não é por nada, não. É por a vontade é grande. Porque certo Deus está esperando aumentar a vontade. É? Amém, gente? E aí? Quem falta reunião aqui à toa, à toa? Ninguém, graças a Deus. Né? Hã? Quem falta assim? Por qualquer coisa. Quem falta aqui que é porque é dia do seu aniversário? É dia do seu aniversário. Uma vez só, né? Uma vez por ano. Hein? Quem falta reunião por causa do Natal? Ano Novo. Alguns exemplos. Você lembra que às vezes a igreja, o quanto a igreja já foi mais amorosa, disposta, presente, sabe, né? Não, ó, é ano novo, tá? Então nós vamos até 11 horas, né? Nós vamos morar das 10 às 8 até as 11. Nós vamos é aniversário? É, mas então depois da reunião vocês dão uma chegadinha lá em casa. Eu já arrumei tudo, preparei, mas deixei separada a hora da reunião. E terminou a reunião, vocês vão, se vocês quiserem ir lá em casa, tal. Pronto. Amém? Bom, mas eu já falei para vocês que eu não ia ficar pregando. Eu queria escutar, ouvir de vocês. Marley falou bastante ali, ajudou muito, né? E eu disse, olha, tem gente dando passo errado sem pensar. Tem gente fazendo bobagem e vai, com certeza. Quem faz bobagem escolhe o quê, Daniel? Não. Quem faz bobagem escolhe bobagem. A bobagem que ele colheu, que ele plantou. Né, Maria? Amém. Pronto. Primeiro o pessoal gostava de falar. Falava, alguém tem alguma coisa? Aí a pessoa pegava o microfone, né? Gostava de pregar. Esse dia a Carmen teve um sonho. Hoje, ela ligou para mim, teve um sonho. E no sonho ela teve uma visão. E na visão, Deus mostrava uma coisa assim interessante. Os detalhes, não vou falar os detalhes, não vou falar o sonho todo, mas só vou falar um detalhe. No detalhe, uma coisa interessante que ela falou foi o seguinte, que os novos, quando ela chegou, quando ela veio para a igreja, ela viu isso na visão. Que quando ela veio para o nosso meio, ela viu. Ela Como é que é? É, mais ou menos por aí. Ela viu, imagina que eu estivesse chegando hoje, eu, se eu chegasse aqui hoje, aí eu ia ver o Darel, ia me espelhar no Darel, que é, toda reunião ele está ali, firme, só deixa de vir quando está viajando, quando não tem jeito mesmo, tá? Mas ele está ali, firme, cuidando dos negócios, a Roberta, ela está sempre, né, copiando as fitas, o compromisso de estar tá fazendo, tá, faz aquilo com gosto, com amor, etc. Eu ia, ela, quando ela chegou, então na visão ela mostrava assim, que quando ela chegou, ela se firmou por causa dessas pessoas que ela viu. E hoje ela não vê mais essas pessoas, e essas pessoas sentavam na frente. E ela, hoje ela não vê mais essas pessoas. As pessoas não estão mais sentadas na frente. Mais ou menos assim a visão. Eu, é verdade, né? Então, quer dizer, não é só eu, não é só você que está vendo, mas com certeza Deus está vendo. Vendo o quê? O pouco caso de um, a falta que o outro faz, o desinteresse de um, o desinteresse de outro, a falta que a pessoa faz. E às vezes ela mesmo ela não pensa, ela não imagina que ela faz falta, né? E ela faz falta. Tanto é que Deus mostrou, quando ela chegou, e ela espelhou na Dora, ela espelhou na Rosimar, ela espelhou, né, na Lázara. Graças a Deus que a Lázara, a Dora, a Roberto, a Rosimar estão aí. Mas está acabando. Né? Então, cadê o microfone? Roberto?
Não, mas é verdade mesmo, irmão. Assim, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? Como o senhor falou, é muito sutil. Eu estava até lembrando aqui com a Eliana que Deus também falou na reunião de domingo, de casais, a última, né, o quanto o diabo ele é astuto para desviar, para fazer a pessoa sutilmente deixar de estar nas reuniões, de ouvir a palavra. Então, realmente, assim, se a gente não tomar cuidado, como o senhor está falando, a gente começa a dar ouvido, né, para quem a gente não deve ouvir, a gente deixa de ouvir a igreja, deixa de ouvir a Deus, para dar ouvido a outros espíritos, né? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que esse outro espírito, né, contrário, às vezes não está aqui, né? Então realmente a gente precisa tomar muito cuidado. Ontem o senhor até falou uma coisa interessante, que o senhor leu aquele versículo lá: quem tem ouvidos, ouça, né?
É.
O que o Espírito diz à igreja. Então, se a pessoa afasta, como que ela vai ouvir o que o Espírito diz à igreja?
É.
Como foi falado...
Aonde que ele fala, né?
Na igreja, que a mãe, né?
É.
Deus está aqui, é através da mãe, do pai, que é aqui.
Onde que Deus colocou essas pessoas? O apóstolo, o profeta, o mestre, tal, etc. Aonde ele colocou? A pessoa afasta da igreja. E ele não afasta sozinho. Ele não se afasta sozinho. Ele leva. Ele leva com ele, ele leva a turma. Né?
E o interessante, assim, que é igual a Marley falando, às vezes a gente tem que tomar decisões, às vezes a gente sai daqui, amanhã a gente vai conversar com um, com outro. E a palavra, ela, hoje o que Deus fala com a gente, cada reunião, a palavra que Deus traz a cada reunião é aquilo que você precisa naquele dia ou no dia seguinte. É algo que você vai passar, é algo que você vai viver. E às vezes aquela palavra que você deixou de ouvir é o que ia te salvar, né? Às vezes ali de uma situação, de uma decisão, de um pensamento, né? A palavra mesmo, nossa, mudou.
Por esses dias, Deus falou com você em alguma palavra?
Muito. Muito. Esse final de semana mesmo, para mim foi muito bom. Em cima das reuniões do final de semana, eu venho orando, né, Senhor, conduza a minha alma, dirija a minha alma. Nossa, irmão Cine, que maravilha. Eu falo assim, a experiência que a gente vai ter, né, através da palavra que teve o final de semana. Então, assim, a minha oração foi em cima. Nossa, hoje mesmo eu estava orando, agradecendo, Senhor, realmente, como a gente perde de não dar ouvido a Deus, né? Então, assim, nossa, nossa, Deus, assim, honrou, sabe?
Foi bom, né?
Foi muito bom. Eu cheguei no final do dia, Senhor, graças a Deus, o Senhor conduziu a minha alma nesse dia. O Senhor foi comigo.
Às vezes a alma da gente está abatida por causa de uma bobagem, né? Por causa de uma... Porque a alma é o que vive aqui na terra. É o que está aqui na terra. E o espírito, ele está no céu. E a alma... ela está na terra, ela está no exílio, ela está exilada, ela está longe de Deus. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus, ela está longe de Deus. Longe de Deus quer dizer, não é porque Deus está lá em cima, não. Longe, você está longe. Você está presa nos seus delitos e pecados, você está envolvido, você está, sabe, você se deixou levar para uma série de coisas e tal. E você está mal. Resume assim, né? E o que pode nos salvar é exatamente isso que está falando aí. Meu filho, escuta o que seu pai está falando. Escuta o que sua mãe vai dizer para você. Você vai se salvar, você vai. Se você prestar atenção, a palavra vai tirar você de onde você estiver. Se ainda você estiver ouvindo a palavra, o ensinamento, o que Deus vai tirar você de onde você estiver. Do buraco, do fundo do poço, sabe? Você vai às vezes voltar com muitas lágrimas, mas você vai, Deus vai te salvar. É preciso que a gente clame por Deus. É preciso que a gente faça um clamor, faça assim, ó, Jesus fez orações e súplicas, porque senão ela, a pessoa é enrolada mesmo, é envolvida mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Né? Amém. Dá que palavra. Na massa.
Eu estava aqui pensando, né? Como que a palavra, ela é tudo pra gente, né? Ela salva a gente. A gente chega aqui, eu estava até falando pra Graciela. Presta
atenção aqui na Lázara.
Eu estava até conversando com a Graciela quando nós chegamos. Falei, Graciela, a gente está, às vezes, angustiada, triste, passando por alguma coisa. Você chega na reunião, Deus vem e fala com a gente, né? Tira a nossa alma daquela aflição, né? Assim, muda tudo, né? Então, eu estava vendo assim, contando até para ela, na casa da minha mãe lá, aquela tribulação, meu pai doente, tudo. Aí, a hora que eu cheguei aqui sábado, ouvi a palavra, vixe, para mim foi sobre a tribulação, né? Em tudo somos atribulados, que a tribulação para a gente Por mais que a gente esteja sofrendo, mas o homem interior está se renovando, a gente está aprendendo, né, a suportar, amar, não reclamar. Aí eu vendo minha mãe passando por aquela tribulação e xingando, nervosa demais, reclamando de tudo, né? Então eu fiquei pensando assim, a gente, a diferença, eles também são atribulados no mundo, né? O irmão falou assim, a tribulação é para todos. Só que a gente aprende com Deus, é necessário para nós, né? Porque através da tribulação a gente aprende muito. Então, na hora que eu cheguei sábado aqui e ouvi aquela palavra, eu fui embora tão feliz. Já fazia uma semana que eu não estava, né, ouvindo a palavra. E eu saí daqui e falei, Deus, como o Senhor é bom. Como que a sua palavra alivia a gente. Como que traz alegria para a nossa alma. A palavra é tudo. E como a Roberta estava falando, né? Todos os dias Deus tem falado. Então, tudo que a gente passa, chega aqui, é como se o irmão estivesse na casa da gente, vivendo ali. Chega aqui e fala tudo. É tudo que você precisava ouvir. É tudo. Ou vai servir pra, ou está servindo para você para aquela hora, pelo que você já passou, ou pelo que você vai passar amanhã.
É, hoje, por exemplo, você acha que eu estava lá na sua casa?
Não, hoje, ontem e hoje. Eu tive umas visitas de um pecador ontem e hoje lá em casa.
Ah, é?
Eu estava aqui lembrando.
É.
Então, e justamente, pessoas, como se diz, está no nosso meio, aí não vem nas reuniões, quer justificar. Aí eu estava falando assim, eu não concordo com você, porque para mim, a reunião é tudo, a palavra para mim é tudo. Deus está no nosso meio, Deus está falando com a gente. Eu falei assim, olha, para mim, e outra coisa, a reunião é muito importante, porque é ela que vai lavar, né, vai tirar os nossos pecados. A palavra vem todo dia, lava, limpa a gente. Como que a gente vai ser aperfeiçoado, santificado, sem ouvir a palavra? Eu sei que no fim o pecador concordou comigo. Não, mas eu não venho, né, por causa de rebeldia, concordo, tudo. Eu falei, não, se você concordasse, você estaria ali com a gente também. Você não concorda.
Bom.
Pronto. Então, aí...
PT, saudações.
Aí eu estava falando, né, e hoje foi uma pecadora lá em casa também. Aí, a mesma conversa. Aí, aí eu estava, eu conversando, eu falei, olha, eu não concordo. Eu falei assim, olha, as reuniões é muito importante, muitas reuniões... Falando assim, que não precisa de tanta reunião, não precisa todo dia. A mesma conversa que o irmão falou, por isso que eu estou falando, parece que o irmão teve lá em casa hoje.
É.
Então, eu sei que, para mim...
Eu não tive presente, mas Deus fez.
Mas Deus esteve e viu a nossa conversa.
É, e foi exatamente, às vezes, por causa da sua aflição. Ele deve ter ido na sua casa também, não foi, Ale? Na casa lá, na Dora. E ele viu a sua visão, ele está também abrindo os seus olhos, está mostrando para você, né? E você tem que fazer, né? Muito cuidado com
o pecador.
Pecador.
Deus falou comigo hoje, cuidado com o pecador. É. Agora a mãe falou, chega de mansinho, isso, agradando. E ainda fala assim, não.
Gosta demais da Lázaro.
Demais.
Nossa, gosta demais.
Demais. Aí chega com mansinho, com a conversa e tal, e vai entrando. Aí eu falei, não, olha, é
a
assim.
A hora que
você não...
diz que você estiver lascada mesmo, se tiver.
Aí.
Entendeu? Aí ele vai fugir, vai passar longe de você.
Passa bem longe, né, irmão?
É.
É verdade.
Pode ser certeza.
Mas olha, graças a Deus pelas reuniões, pela palavra. A palavra, como tem me salvado.
É.
No domingo de manhã mesmo, olha que o irmão leu lá no Salmo 42. Ó, minha alma, porque está perturbada dentro de mim. Acordei de manhã, fui orar. Enquanto a água do café estava fervendo, eu sentei no sofazinho, estava orando, li ali. Aí comecei a chorar, eu não parava de chorar. Mas eu chorava tanto e nem eu sabia porque eu estava chorando daquele jeito. Aí depois a Fernanda me abraçou, ela chegou e falou, ué mãe, o que, que foi? Eu falei, não, não foi nada, estou com vontade de chorar, não sei. Eu falei assim para ela, mas eu tava, minha alma estava, era perturbada. A hora que eu cheguei aqui, a hora que o irmão falou, por que minha alma está perturbada? Aí o irmão falou assim, você tem que ter domínio sobre a sua alma. Fala, alma, para de chorar. Aí na hora que eu sentado, eu falei, alma, você vai ficar quieta, para de chorar, você vai ficar quieta.
Uhum.
Eu pensei assim, do jeito que eu amanheci o dia, eu falei, eu vou chorar hoje o dia inteiro, vai ser o dia inteiro hoje. Saí da reunião boa, acabou. Aí eu entendi que era algum Por aquela semana eu ter ficado lá, foi uma semana que eu fiquei fora.
É que estava entristecendo.
Minha alma estava perturbada, eu estava triste. Aí eu entendi Deus falando para mim, Salmo 42, né? Por que minha alma se perturba dentro de mim? Por que está perturbada? Sossega minha alma.
Né? Tem um rei assim lá, fala, espera em Deus.
Espera em Deus, é. E aquela hora eu estava aqui, mas tinha chorado a manhã inteira antes de vir para cá. Então, eu saí daqui, falei, minha alma, você vai parar de chorar agora e pronto. Fui para casa, fiz almoço, deitei à tarde, dormi, depois eu orei um pouco. Então, isso que eu estou falando, as reuniões têm me salvado. Graças a Deus pela palavra. Todo dia a gente tem que, como o irmão falou ali, não deixes o ensinamento do seu pai, a doutrina da sua mãe. É a nossa salvação. Para mim,
né?
Tem sido a minha salvação.
O diadema para a sua cabeça.
Eu acho que se...
Aquilo que vai proteger a sua cabeça.
Eu acho assim, se eu deixar de ouvir, eu acho que eu morro. Morro espiritualmente. Acho que acaba, minha vida acaba.
Também morro.
Em tristeza, em, sei lá, em acaba.
É.
Uma semana que eu fiquei longe lá, eu estava, fui visitar a irmã Malha, aquela de lá, com o marido dela, visitamos lá, oramos, falamos do evangelho com ela. A hora que eu estava tão oprimida, eu corria para a casa dela, falava, mãe, vou visitar a irmã Malha ali. Chegava lá, irmã Malha, vamos orar um pouco. A gente orava ali e conversava, né, sobre o evangelho, ali aviava minha alma, eu voltava. Aí chegava lá aquela tribulação na minha mãe e eu estava, bicho, não estava aguentando, vontade de vir embora. Então, irmão, graças a Deus pela palavra que a gente tem ouvido, viu? E todas essas pessoas que afastaram, que, é igual a mãe falou, a pessoa, ela não afasta totalmente, ela fica no meio e fica tentando levar os outros.
É.
Mas a vida da pessoa, você vê que a pessoa tá numa situação muito difícil.
É,
coitado, dá dó da vida da pessoa, dá dó.
A vida da pessoa tá, né,
tá
abatida,
muito de
triste.
Ajuda. A pessoa está precisando de ajuda mesmo. Ela foi enganada por um espírito que afastou ela das reuniões. Aí a pessoa deixa de alimentar, começa a ficar fraca. Aí falta uma reunião, não tem força para vir na segunda, na terceira.
E às vezes tem medo ou vergonha, né? Vergonha de voltar.
O próprio inimigo, né? Não deixa.
Tem orgulho. Né? Bastava se humilhar. Não é para mim que a pessoa está se humilhando. Eu nunca falei nada para ninguém que deixou, que não deixou, que fez, que não fez. Eu falei nunca. Eu posso ter falado, né? Nunca é meio exagerado. Eu posso ter falado, mas eu não me lembro assim de ter falado. Por exemplo, eu chego no Elias, o que eu falo para o Elias? Eu só falo pelo, estou esperando lá. Olha, ó, ele, não, eu vou, qualquer hora eu estou lá. Ó, a sua casa, viu? Não some não, faz isso não, vamos lá, vamos juntos, vamos trabalhar juntos, vamos pelejar juntos. Então, eu tenho certeza, vocês que são conhecidos e parentes, ele tem alguma coisa contra mim? Não tem. É. Exatamente. É. Distanciado. Deixou, né? Deixou ir muito longe. A Rosa. Mais difícil. Né? É. Aí acaba rejeitando, né? Acaba se tornando inimigo. Inimigo. Só que nós amamos o nosso inimigo. É. Só que a gente ama o inimigo. Deixa o Fernanda falar alguma coisa.
Amém. Concordo com tudo. Muito importante.
Eu fui na sua casa hoje também? Não.
Não, mas Deus sabe tudo que a gente passa, a importância da gente vir na reunião. Muito importante mesmo. Pode fazer de tudo para vir, esforçar mesmo. Que é a nossa salvação.
Amém. E a.
Amém.
Faz dia que o vô não vai lá orar?
Vovô, vai lá orar.
Eu vou. Danilo, vem ver, Danilo.
Não, hoje o senhor não foi lá em casa, não, mas foi no trabalhar comigo hoje.
É, né?
Hoje o primeiro cliente que eu visitei, eu recebi um convite recusável, sabe? E assim, perturbou um pouco, sabe? Eu acho que Deus viu isso e de imediato já, agora à noite já, deu a direção, assim, que eu tenho que fazer. E no final do versículo aqui, porque ultimamente, geralmente, para nós, principalmente para homens, esses convites é relacionado a dinheiro, trabalho, né?
É.
Tem acontecido muito, assim, no nosso mês, esses dias, por agora, é isso, né? Que todo mundo muito envolvido com o trabalho. Uhum. Então, aí eu li aqui. Se eu ler o versículo, eu não prestei atenção agora, eu estava lendo aqui e achei esse versículo. Tal é a sorte de todo ganancioso. É. E esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui.
É, repete, Tomás.
Tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui.
É. Vira a cabeça.
É. Então, assim, foi em cima para mim, viu, irmão?
É, ele fala aí, né? Nós não entramos nesse detalhe, mas ele fala assim: vem, nós vamos ter uma bolsa só. Nós vamos. As coisas não vão. É. Vem, porque você vai ver. Né? Nós vamos estar.
Então, a conversa foi bem parecida
com
essa. Então, assim, eu achei que a importância, igual a Lázaro, a Roberta estava falando, a gente estar aqui na reunião, isso era uma coisa que eu não ia ouvir, com certeza. Né? Não entender, às vezes eu podia até ouvir o CD, mas, né, amanhã, quem sabe, eu não ia estar, né, preocupado como eu estou hoje. Né? Então, foi assim, a providência de Deus.
Pois é. Às vezes eu, né, hoje eu, por exemplo, às vezes eu queria. Hoje eu pensei várias vezes em ir lá na Lázaro. Não tive tempo, mas não tinha tempo. Hoje eu não tive tempo. Saí daqui era 8 horas, quase 8 horas, 7 e tanto, né? Aí eu cheguei em casa, só, nem tomei banho, só botei uma camisa, manga comprida, e voltei. Tinha que passar no banco para poder pagar umas coisas e voltei. Cheguei lá, voltei. Mas por várias vezes, às vezes eu quero ir orar, eu quero ir. Mas eu dou graças a Deus, assim, pela essa vida que eu levo. Pelo tanto de coisa que eu tenho que fazer. Pela igreja. Sabe? Eu acho que é tudo pela igreja, né, Ana? Assim, se eu estou fazendo para ajudar o Cezinho, eu estou fazendo pela igreja. Se eu estou fazendo para. Agora mesmo, nós fomos atender ali um rapaz ali. Ele, com certeza, foi mandado, né, pelo diabo. Mas ele não tem culpa. Então, o inimigo mandou para, né, para quê? Entristecer a gente, para provar a gente, testar. E aí você às vezes deixa, você não pode ir na casa do irmão, porque não tem tempo, não pode. Mas se eu tivesse ido na casa da Lázaro, aí a palavra não ia ser tão real, original como foi. Amém? E no cubicinho da reunião, vocês ficam assim, né? Me perdi, mas o que vai ser, meu Deus? Né? Fica assim, meio. Aqui é extasiado, fica assim, meio. Parecendo que levou uma paulada na cabeça, né? Mas depois a gente chega onde nós chegamos. A Lázaro, Marley, Porque Deus está sabendo, olha, eu tive com a Marley hoje, eu tive com a Lázara hoje, né? Eu tive com a Roberta hoje. E eu sei que ele deve ter tido com muitos de nós. E ele viu a nossa aflição, ele viu a nossa situação. E ele quis, então, deixar uma palavra para nós. Para dizer para você, ó, não falta reunião, porque a reunião te ajuda. Não dá ouvido ao pecador, cuidado. Ele vem para te enganar. Ele não vem para te ajudar. Você não vê ele se esforçando pela igreja. Você não vê ele lutando, dando a vida dele pela igreja. Então, não é uma pessoa também de confiança que deve ser ouvido, né? Amém. Então você vai ajudar seu marido, você vai ajudar seu esposo, você vai abrir os olhos dele, você vai pelejar com ele. Cuidado, porque depois que você distancia muito, acontece, como aconteceu com essa irmã que eu falo, que chora, que lamenta profundamente. Por quê? Porque eu devia ter dado ouvido ao Senhor lá atrás. Demorei demais, ela fala. Demorei muito, mas muito mesmo. E hoje eu não tenho nem o direito de reclamar. E como eu falei para você, estou vendo. Às vezes você vê a pessoa. Tem coisa que eu não vejo, mas tem coisa que Deus me mostra. Deus me mostra, Deus abre meus olhos e me mostra. Amém? Amém. Eu acho que toda reunião é boa, né? Toda reunião que tem uma palavra de Deus é boa, não pode ser ruim, né? Toda reunião que tem uma palavra de Deus é. Vamos então curvar nossas cabeças, terminar a reunião. Amém? Valeu? Valeu? Deus falou? Você acha que perdeu tempo? Não. Não. Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, né, que está nos céus. Nosso Deus precioso, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente. Continua guardando o nosso lugar, esse lugar aqui de reunião, tão visado, tão perseguido. Ultimamente, que o Senhor nos livre dos espíritos contrários, né? Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que às vezes nos odeiam, pessoas que nos querem mal, sem razão, sem motivo. E aquilo que realmente for motivo, que tiverem razão, que nós possamos nos corrigirmos. Possamos, meu Deus, fazer tudo para que haja um relacionamento de paz com todos os nossos vizinhos. Que o Senhor tenha misericórdia e perdoe se nós temos feito aquilo que tem os prejudicado. Nós te agradecemos pela reunião, pela palavra. Te agradecemos, Senhor, pelas horas que nós passamos aqui, pelos momentos em que nós nos reunimos. Tem sido ótimo. Eu quero pedir ao Senhor perdão também pelos nossos irmãos que às vezes estão envolvidos em trabalhos. Pessoas que às vezes inadvertidamente se comprometem e depois não sabe às vezes como voltar, não sabe como retroceder e acabam, Pai, né, se afastando muito, distanciando bastante, se perdendo. eu tenho medo, eu temo que isso possa ocorrer comigo, com meus irmãos, com a igreja que está aqui. Mas eu sei que o Senhor há de nos perdoar e nos ajudar, para que a gente, esforçando, possa ajudar na edificação da casa de Deus e evitar que nós tenhamos inimigos ao nosso redor, que eles se afastem. Aqueles que forem realmente inimigos do Senhor, aqueles que o Senhor, a planta que o Senhor não plantou, o Senhor arranque. A planta que o Senhor não plantou, que com certeza não vai nos ajudar, seja realmente arrancada, que às vezes está prejudicando aquele que quer servir ao Senhor. Eu peço mais uma vez pelos nossos vizinhos, para que nós não nos incomodemos em nada, para que nós saibamos viver em paz com eles, com todos. Me perdoa, Pai. Te peço em nome de Jesus.